Começa mais um Beercast, um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui é o Bronson, e no idioma tupi-guarani, japi ou iapi significa nascente de rios.
O Bronson tá toda vez vindo com um repertório rebuscado aí, né, nas aberturas.
Tá complicado, hein, tá complicado.
Eu sou o Felipe Silva, e eu tenho muita saudade da Biernardes e do evento no CASP.
E aqui é o Renato Martins, e eu já frequento a região da Serra do Japi há pelo menos uns 10 anos.
Ó, é podcast, ô Renato,
não adianta
você mostrar o fundo da tela.
O Renato tá com uma foto de um bar e restaurante, como é que é o nome do bar e restaurante?
Japi a pé, tradicional da região aí, ó.
Como fundo de tela aqui do Zoom.
Bom, eu sou o Nelson, sou um dos novos proprietários aí da cervejaria Kavok, aqui da região da Serra do Japi. E tô entrando agora nesse negócio de podcast aí.
Boa.
Valeu.
Eu sou o Gui da Caju. Tô aqui também junto com o Nelson na Kavok. E melhor do que água de agudo, só a água da Serra do Japi. Gostou dessa, hein, Bruno?
Então, olha aqui.
O Anselmo tá lá na casa dele agora, que não pode participar. Fala assim, ele roubou minha abertura. Quem tava gosta medo, de falar de piadinha de água e agudo, você vem, Anselmo.
É. Eu tava com medo de competir com ele. Falei, ele é muito manjado, o Anselmo vai falar primeiro, cara.
Eu pensei exatamente nessa abertura, falei, não, tá muito manjado. É isso aí, queridos ouvintes. Estamos aqui hoje com o Nelson da Kavok e o Guilherme Prado, que é o nosso patrono, que nos trouxe aqui a ideia de pauta. E também ele é um produtor aí da cerveja Caju, da cervejaria Caju. E a ideia hoje aqui é de falar um pouco sobre o cenário cervejeiro na região da Serra do Japi, por isso que foi a minha entrada aí, foi falando do que significa Japi, e também entender um pouquinho mais no mercado, na região, né, nas cidades ali próximas, e em Jundiaí, como é que está realmente o mercado, né, esse tanto pré como pós-pandemia, como está a situação lá.
Boa, fiquei curioso disso, hein, Bronson, porque a região do Japi, para quem não conhece aqui São Paulo, fica próximo aqui de Jundiaí. Seria sentido interior de São Paulo, assim, né? E é uma região com bastante mata, uma coisa bem, bem alternativa, assim, pelo menos pra gente que é da capital aqui, né? Já fiquei logo curioso pra saber essas coisas aí.
Antes de mais nada, vamos brindar?
Vamos.
Você tá bebendo,
vamos.
Renato?
Ah, hoje eu tô pagando o salário do Bronson aqui, ó.
Aê, muito bem.
Ô, ficou bem gostosa essa Rye IPA aqui, hein, da Leuven.
É nova?
Rye IPA,
é
Drash.
É de IPA, isso?
Não, é uma Rye IPA. É
uma Rye IPA.
Mas já tem alguns anos já da Leuven, né, lá de Piracicaba.
Eu ainda não tinha provado essa, não. Quer dizer, não me lembro, provavelmente já tinha, mas...
É boa, mas é boa, sim.
Tô tendo a oportunidade de relembrar agora, muito gostosa. Nossa, que cerveja deliciosa.
É mais leve do que a Dragon IPA deles. E você, Felipe?
Eu tô aqui com uma básica de combate subvalorizada, tinha que ser mais valorizada de cerveja, que é a Weizenbier da Eisenmann. E eu não abri ela ainda porque eu quero abrir com o meu abridor da afinada... E saudosa Biernardes.
Biernardes.
Nem do Mugita naquele saudoso evento do CASP. Que tem que fazer um programa um dia pra aquela, mas só pra patono, pra ficar sabendo uns podres da galera.
Hoje o Felipe tá muito saudoso, hein, cara.
É saudoso. E você, Nelson, o que você tá bebendo?
Mano, uma Vite feita pela gente aqui mesmo.
Aí é sacanagem.
Direto da fonte aqui, cara.
Fonte, ó. Eu sei que a galera não vai poder ver, mas, cara, isso aqui é muito legal.
O cara só vira pra trás e pega um dos 20 bicos de chope que tem ali atrás. Aí é foda.
Os caras estão dentro da choperia, de costa pros bicos, lá só fazendo a gente passar vontade aqui, né?
Eu tô bebendo essa American. É uma American Wheat, né? Uma American Wheat também aqui da Kavok. Bem legal, viu? Bem leve.
Boa!
Saúde!
Viva! Saúde.
Galera, uhul!
Então, vamos falar um pouquinho aí das cervejarias da região, né? Acho que a gente tem, assim, em volta da Serra do Japi, tem uma série de cidades, entre elas Jundiaí, né? Mas também tem Tupévia, Várzea Paulista e Louveiras, que são cidades também com uma produção de cervejaria artesanal interessante aí, né? Aliás, ainda tá valendo aquele lance das regiões de São Paulo que eram polos cervejeiros aí ou não?
Pra... É, o polo cervejeiro, na verdade, é de Campinas, né?
Uhum.
Campinas criou o polo cervejeiro da região metropolitana de Campinas.
Uhum.
E aí várias cervejas entram nesse polo aí, né? Uhum. Tem a Da Hora Vida, do Vagnão, tem a cervejaria Campinas, né? O pessoal lá da Cogumelo, quem produz lá, a Tesla.
A Landel,
exato. Eu acho até que você fala, você citou da região aqui, mas Valinhos também tá muito perto e a gente tem a Mafiosa, né? Bom lembrar também.
Ah, tá. Mafiosa a gente já é.
É do Guilherme, eu não sei se a Mafiosa ela se encaixa lá no polo cervejeiro, mas acredito que sim também.
Acho que sim.
Então deu uma acelerada aqui na economia cervejeira, viu, na região.
É verdade. Eu não coloquei Valinhos porque normalmente eu associo mais Valinhos com a região de Campinas, né? Mas aí tem Louveira, tem a Reblin, né? A Reblin, temos em Várzea Paulista a Dádiva, a famosa Dádiva, praticamente todo mundo conhece, né? Tupéva cresceu bastante também, né? Já tinha lá a Blondine, a startup virou esse monstro que ela é.
Sim, sim.
A gente tem a Hoffer. O que mais lá?
Acho que a mais antiga, talvez seja a Hoffer, né? Dessas
a Hoffer,
três,
né?
Aí.
A Tex Beer é de lá ou é daí de Jundiaí?
Já ouviu falar essa Tex Beer?
É de lá também, né?
Acho que é Itupeva também.
E Jundiaí, quem que tá ali? Ali na Cavoc tem quem? A Guifa, a Antones, né? Que acho que é o legado aqui, era da Bernardes, né?
Sim.
Tem mais algum outro aí que produz?
Cara, tem um brew pub muito legal produzindo cerveja aqui há muito tempo, chamado Urban Tap and Brew, que é do né, eu não sei agora como é que tá lá a gerência, a coordenação da casa lá, mas antigamente era o Elifas, saudoso Elifas, um abraço pra ele também. E, cara, faz cervejas incríveis, eu tomei Sour, né, American Sour lá, envelhecida, muito legal também. É um bar bem, bem gostoso de tomar cerveja também.
Ô Guilherme e Nelson, vocês estão aonde agora, cara? Só pra gente situar a galera aqui.
A gente tá na Cavoc.
Tá dentro da Cavoc aqui.
Que fica em Jundiaí, é isso?
Em Jundiaí mesmo.
É. Ah,
fica na região mais histórica da cidade, na região da Vila Arens. Que é uma região próxima à estação ferroviária, então tem uma ligação direta com o movimento operário, com o trabalho na ferrovia, né, na FEPASA aqui. E a Cavoc fica nesse entroncamento assim, da cidade velha com o centro e com né, a região suburbana, né, onde eu moro, lá no Caxambu, que é mais afastado e tudo mais, a Colônia, que é um bairro também aqui próximo, que tem uma história, né, do movimento de imigrantes italianos que compõem a cidade. Então é uma cidade com bastante história para contar também.
Ah, legal, bacana.
E nessas cervejarias aqui, a mais antiga da região que eu falei aqui, quem que é? A Dádiva?
Eu acho que a Hofer é bastante antiga, também não tem essas datas aqui para dizer, mas a Dádiva já tem o quê? Uns 8? Qual que é o número da cerveja?
A Dádiva tem 6 anos.
Seis anos.
Vai fazer 7 esse ano, né?
A Blondinho...
A Dádiva é fácil você lembrar, porque eles lançam todo ano a cerveja de aniversário e... Então sempre cervejas bem marcantes, né? Então essa com a Amora Selvagem foi a 6. Então são 6 anos, acho que agora em março, abril, faz 7 anos a Dádiva.
É, a Blondinho também, né? A Blondinho também é bem antiga, né, já.
Eu acho que a Blondinho é mais antiga.
Acho que a Blondinho é mais antiga, né? Quando a gente conversou com o pessoal lá da Blondinho, acho que eles já estavam bem mais tempo no mercado. Né? E assim, para vocês aí na região, é fácil vocês irem de uma cidade para outra, né? Para os ouvintes que não conhecem aqui, né? Essas cidades próximas, vocês costumam ir ou vocês só consomem local aí em Jundiaí?
Não, cara, eu acho que como é tudo muito próximo, né, e a gente tem cerveja de muita qualidade, o mercado cervejeiro aqui é muito forte, né, então a própria Dádiva que a gente tá falando, cerveja de muita qualidade, então a gente consegue, né, dar um pulinho aqui, dar um pulinho ali, a própria Hofer é um lugar lindo, né, de você passar o dia e tal, então a gente faz esse tour cervejeiro, assim, né, vai conhecendo outros lugares, né.
Em 2008, se não me engano, eu e o Adilson, que era o proprietário de um brew shop aqui, 2008 ainda era bebê, eu acho, em 2015, e a gente tentou fazer um tour de bike, cara, foi legal pra caramba essa ideia, mas não rolou, não saiu, que era conhecer as cervejas da cidade e até dar uma esticada lá pra Dádiva. A gente tá 15 minutos, 20 minutos da Dádiva de carro, daqui da Cavoc, né?
Olha aí, Renato, que ideia boa. A gente podia fazer o...
Passar em 15 cervejarias de bicicleta.
Beer Cycle Tour aí.
Olha aí.
Passa em uma, toma um copo. Passa em outra, passa um, toma um copo.
Tô nessa daí, hein, Guilherme. É porque...
Depois volta pra São Paulo.
volta de carona.
O negócio é que... É que já tá meio que... As cidades já estão meio que São Paulo com ABC e tal. Já estão meio que se encontrando assim, né? As cidades, na verdade.
Sim. A Várzea não tem nem limite, né? Você passa na mesma rua, você já tá na Várzea, né?
Tá na Várzea.
E Itupeva também tem uma ligação com uma parte mais distante, né? Do centro de Jundiaí. Mas que é Jundiaí também, lá, a região do Eloy Chaves, do bairro do Medeiros. E, cara, tá muito perto de Itupeva também. Então tá tudo muito interligado, sim. Tudo, né, de acesso muito fácil.
Mas esse lance aí de fazer esse rolê de bike, a gente falou aqui de Bronson, falou de um monte de cervejarias, né? Mas quais delas têm essa estrutura, igual vocês estão aí, de servir mesmo a cerveja na hora, né? Algumas, pelo que eu me lembro, são só fábricas, né? E tal, o pessoal já tá, tem bastante
brewpub.
É brewpub, se quiser.
Não, é que, por exemplo, eu lembro que...
Tap room.
É, não, às vezes, por exemplo, na Dama Beer, eles não tinham um brew... Não era um brew pub, era tipo um bar mesmo, que só, às vezes, servia algumas em garrafa e tal, sei lá, era um pouco diferente.
É, a Antony's é meio assim, né? Agora tá mudando um pouco, tá criando um espaço pra convivência. Eu ainda não conheci lá o espaço novo. Mas antes era meio assim, era ir lá, pegar as brejas, né? Levar pra casa e tudo mais, era meio isso que o Renato tá falando mesmo.
Mas essas outras que você falou da região aí, o pessoal já tá aderindo a esse modelo?
Tá sim. Inclusive a Guifa, até pouco tempo atrás, não tinha um espaço legal para você sentar e tomar. Hoje eles já investiram bastante, assim, já tem um espaço maior, já tem mais lugares e tal, tem chopeiras também, tem tap, né, para você tomar. Então eu acho que é a tendência, cara. Acho que vai todo mundo acabar indo pra esse caminho aí.
A Dádiva faz há muito tempo já o Growler Day, né? Acho que chama. Não sei exatamente como é o nome lá. Mas todo sábado abre a fábrica com algumas torneiras lá, preços, porra, modicosíssimos pra pensando em Dádiva, né? Eu lembro de pagar R$30 um growler daquela Dunkel maravilhosa deles. Caramba, mano, é muito legal. Então, se a cerveja é super fresca, né? Uma qualidade muito superior. Tem sim, cara, tem movimento sim.
É, o interessante é a gente pensar no que nem a gente que nem eu falei no começo, a gente tá falando aqui de uma cidade do interior que fica a 40 minutos, sei lá, 50 minutos aqui da capital, e a gente fica imaginando se realmente tem público, se é economicamente viável também manter um negócio desse tipo assim, né?
Então, Renato, algumas coisas assim eu já cheguei a comentar em outros programas pela experiência que eu tenho de ter morado no interior, né? Eu acho a cultura cervejeira, por exemplo, de Sorocaba, mais forte que a de São Paulo. Imagino que talvez em Jundiaí também seja assim. Porque aqui em São Paulo a gente tem muito aquela questão da cerveja do hype. A cervejaria tem... Você não tem uma identificação com a cervejaria, você gosta de uma marca, mas você nem sabe onde que é a cervejaria, você não fica, você não sabe quem é o dono, mas você está consumindo. No interior, você vai na cervejaria, você vê o pessoal que trabalha na cerveja, você toma junto com esse pessoal, você repete a cerveja. As cervejarias, elas têm um perfil mais de ter um portfólio mais fixo, não de viver só de lançamento. Então, eu acho que é mais complicado para alguém que vem do interior entender o funcionamento aqui da capital do que o pessoal da capital entender interior, porque a cultura ela é diferente, é mais de uma apreciação para bebida puramente. Aqui a gente já tem a questão de pensar o ambiente de bar, se um bar é mais uma balada, se não é, os lançamentos, a última moda. O interior eu acho que ainda tem um consumo mais saudável e mais previsível do consumidor. Você acha isso também, Nilson?
Cara, eu acho que é exatamente isso. Eu tenho casos aqui de clientes que vêm aqui duas, três vezes na semana e para tomar cerveja comigo, entendeu? A gente toma cerveja junto, conversa, e é bem isso. O cara, ele tá tá muito aqui dentro, ele sabe o que acontece aqui dentro, né? Morei muito tempo em São Paulo, né? E é muito difícil você ter essa relação, né? Cliente e brew pub, assim, né? Do cara saber até o que tem engatado aqui, o que tem no fermentador, quando vai sair e tal, né? É uma identificação muito forte, assim, e isso é mais pro interior mesmo, né? Em São Paulo é difícil a gente ter esse tipo de relação, né? É bem isso.
É, aqui agora, no momento, não tem nenhuma Hazy, Double, Neipa, Sour engatada. Né? Mas tem uma English IPA maravilhosa que o Nelson faz aqui, que, cara, eu pago um pau pra essa breja há muito tempo.
Isso é bom.
Então, assim, né, cervejas que não estão no hype realmente, mas que trazem mais uma introdução pro público, né, cara? A galera, quando chega e toma uma Neipa, isso assusta. Meus amigos que não tomam cerveja querem que, às vezes, né, jogar fora a breja que eu dou pra eles, né, cara? Tem relatos de gente que joga fora sour, né? Abre, acha que tá estragado.
Uhum.
Então, acho que a gente tem que começar engatinhando mesmo, né? Com um trabalho mais de base, apresentando uma diversidade de estilos, mas com sem um choque cultural também, né? Uma coisa mais para convidar as pessoas para dentro do que para impressioná-las ainda. Ainda.
Essa, só para ilustrar um pouco o tema do programa, né? Tem vários ouvintes que são fora de São Paulo, né? Que não tem a mínima ideia do que é a Serra do Japi. Eu vou ler um textinho aqui, ó. A Serra do Japi é uma pequena cadeia montanhosa localizada no sudeste do estado de São Paulo. Possui 354 km² de área, cujo ponto culminante atinge 1.260 metros de altitude. A região é um raro remanescente da Mata Atlântica no interior do estado de São Paulo, fazendo divisa com 4 municípios, Jundiaí, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar e Cabreúva, e apresenta uma grande variedade de fauna e flora. E além disso, também parece que tem várias nascentes na serra, né? Ela é bem rica, né, em água potável, né? E a cidade de Jundiaí, especificamente, ela tem mais de 400 mil habitantes, né? Ela é um pouco menor que Sorocaba. Sorocaba tá com 600 mil, não é, Felipe? Mais ou menos. Acho que é por aí. Ou era, né?
Sorocaba, eu morei em Sorocaba também.
Mil, né?
Morei em Sorocaba, tinha acho que mais ou menos essa população, um pouco menos quando eu morei lá, há uns 10 anos atrás. Mas eu bebia bastante cerveja artesanal lá. Eu comecei a beber cerveja artesanal lá em Sorocaba, cara. Não é só a Bambag, tem a Burgman, exato. Tem em todo lugar. Assim,
Happy, né? Brill, tem.
Na cidade.
A Rolf lá em Votorantim também.
Tinha um Franz, Fritz, né? Acho que é o nome daquela rede de.
Fritz lá?
Tinha,
mas.
Né? Eu sou dessa época do Fritz aí.
E eu fui no Fritz também.
Fritz comecei é aquele que tem em Monte Verde.
Da rodoviária.
Isso.
Assim, né? Isso. A Bambag é ali no Distrito Industrial, né? A Burgman. Eu morava pertinho da Burgman. Saía, eu fazia estágio no fórum que é pertinho ali da Burgman, né? Então saía. E quando eu fiquei sabendo que dava pra tomar cerveja na cervejaria, aí fui na curiosidade e comecei assim. Gastando a bolsa.
Eu fui visitar a Synergy aí agora, recentemente. Porra,
que é perto também.
É pertinho. É perto da prefeitura.
Cervejas muito boas.
E tem aberto muitas outras cervejarias Sorocaba agora. Tem uma que chamada Sorocaba Três
tá
Américas.
Quase 30. Tá com cerca de 30 cervejarias.
Caramba!
A Três Américas construiu um prédio gigantesco, maravilhoso, assim, que nos tanques vêm em cima, um restaurante muito bom. Foi premiada, né, de melhor Pilsen no último festival. Mas vamos falar de Jundiaí, né? Como é que tá em Jundiaí aí a questão de consumo? O consumo de artesanal, ele é médio, alto? Como é que vocês estão vendo, assim? O que você acha que poderia fazer diferente para melhorar o consumo? Porque é uma questão de educação, né? Do paladar e do... Porque no interior o pessoal é muito do Pilsen, né? Que é, na verdade, que é uma Skol, American White Lager aí, né?
American Light Lager.
Ah, você sabe que aqui a Kavok, ela é meio contramão, né? A gente, por exemplo, a Pilsen fica em quarto lugar de saída aqui. Bom. E isso... É muito bom de ouvir, né? Eu tava conversando até com o Gui outro dia sobre isso. Tem um dos clientes que vem sempre, né? Começou tomando Pilsen, aí eu fui apresentando para ele, a gente começou a tomar junto, fui apresentando outros estilos. E da última vez ele já levou uma Session IPA, um growler de Session IPA. Então, quer dizer, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né? É um mercado que eu considero ainda pequeno, pelo consumo de cerveja, né? Então, o artesanal ainda é um mercado em crescimento, em desenvolvimento, né? E acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, é unir as forças aí, né? Todas as cervejarias que a gente citou, que são cervejas de qualidade, para a gente ampliar esse mercado, né? Apresentar coisas novas e trazer essa galera para conhecer outros sabores, né? Treinar o paladar, né? Que nem a gente estava falando agora. Acho que é o caminho que a gente segue aí.
Eu vejo que tem, assim, Jundiaí me abraçou muito, né? Eu me impressionei muito com o número de cervejeiros caseiros que a gente tem aqui. Cara, todo lugar que você vai, você tem alguém que conhece alguém que já fez uma breja que alguém tomou, que a pessoa tomou, né? Então isso pra mim também foi muito legal, assim, de entender que é uma cidade que não só promove bares e locais pra se consumir, mas que promove a cultura da cerveja caseira também. Muito forte os encontros que aconteciam aqui, né? Vamos retomar essas histórias aí, né, Nelson?
Antes da pandemia, tinha festival, alguma coisa, alguma festa de cerveja na região aí que vocês participavam?
Teve o Cheers, né? A Cavoque participou do Cheers, né?
Sim.
Cheers Festival. Foi um festival também, assim, de cerveja artesanal, que teve, com patrocínio, com a ajuda da prefeitura. O que mais? Fala aí.
Cara, toda festa que tem no Parque da Uva, eles sempre disponibilizam um espaço para os artesanais, né? Então, o Bernardes era forte nisso, né?
Jundiaí não é forte na parte de vinho, não? Ou eu tô confundindo?
Vocês podiam investir em chope de vinho, hein? Fazer.
Olha aí.
Eu sabia que alguém ia chegar no assunto.
Eu tava com.
Nossa, eu não devia estar aqui essas horas.
Eu não tinha certeza se era Jundiaí, porque tem aquela outra região ali perto
São Roque. De... Tem São Roque.
São Roque, é. Eu ia lembrar de Araçariguama.
Especialistas em vinhos ruins.
É, Jundiaí, inclusive, tem uma história engraçada do Papa, né? O vinho do Papa. Tem um estabelecimento aqui que vende um vinho não sei como é que é essa história, mas todo mundo sempre fala pra mim desse vinho do Papa aí. Uma vez eu tomei esse vinho, o cara era muito ruim.
É que quando o Papa veio, ele selecionou o vinho que ele ia tomar e esse foi selecionado.
E uma dessas adegas. Mas é legal a cultura, assim. Você pega aquelas excursões de final de semana cheio de ônibus, assim. 10 ônibus passam numa adega pra aquele monte de veinho de veinha descer e provar os vinhos da adega, degustar, levar presente pra casa. Então, cara, isso acontecia, pelo menos antes da pandemia, muito, assim. Tem uma rota, né, cultural, tradicional aqui da cidade relacionada a isso também.
Oi, muito italiano, né? Acho que...
É, tem isso, né, italiano. E por que não fazer a rota da cerveja, cara? Olha aí.
Cara, você sabe que tinha um projeto... A pandemia acabou boicotando, a Cavoc estava nele, inclusive. Ia passar na Gifa, ia passar na Cavoc, na Anthony e na Urban Tap.
Olha que legal.
Era um ônibus antigo, assim, né? Um negócio bem histórico e ele ia fazer essas paradas aí nessas quatro cervejarias. Mas aí, por conta da pandemia, deu uma parada. Mas a gente ainda tem o grupo, a gente ainda conversa e quer retomar, assim.
Ficou aquele negócio de depois da pandemia a gente marca, né?
É tipo isso.
Ó, depois da pandemia a gente vai se falando.
Na volta a gente compra.
Não, mas é uma ideia legal, pô, esse tipo de coisa quando você
Não, é necessário, tem que fazer. Necessário,
né? A região tem que se unir aí pra fomentar esse tipo de coisa, né? Essa é uma ideia bem legal, hein?
Só que na Europa é super comum, né? Os beer bike tours, né? Que o pessoal faz passeios de bike pela Europa, principalmente na Alemanha tem bastante, indo até para a Suíça às vezes. Isso aí é fantástico, cara. Vocês falaram isso no começo, eu já pensei, poxa, por que não investir numa coisa diferente, né? Já que tem uma mobilidade boa entre as cidades, isso aí pode fazer um grande diferencial, não ficar só no padrão de... Né, de é mais, bem mais saudável, né? Traz, assim, um tipo de público diferente. Né?
Tem que vender as cervejas do Guido Nelson aqui no Japiapé, tem que vender as cervejas lá na Toca da Coruja da Dri.
É, a gente tá pensando aí num projeto relacionado aí, sabe, Renatão? Que é começar a distribuir as cervejas mais, né? Acho que essa ideia do Brewpub com a pandemia, ela ferrou a vida do estabelecimento, né?
Uhum.
E eu, como cigano, eu dependo desse cara saudável aqui pra eu continuar existindo também.
Sim.
Então, talvez a gente lance uns projetos aí futuros, futuro bem próximo, relacionado a isso, cara. Começar, né, abrir um e-commerce, começar a distribuir as cervejas de maneira a entregar na casa da pessoa, né? Igual essas ideias paulistanas aí muito boas, né? Que a gente já tem a trilha fazendo isso, a voz, Então talvez pensar numa coisa da cerveja bem fresca, né? A casa dos consumidores aí. Vamos ver, né, Nelson? O que o futuro nos reserva. Estamos projetando essas ideias aí.
Aliás, Guilherme, fala um pouquinho da Caju, né? Você tem uma marca própria cigana, não é isso?
É, mais ou menos, cara. Na verdade, a Caju, né, fazer cerveja sempre foi uma grande brincadeira aí, né? Eu tô nessa vida aí desde 2012. Inclusive, conversando com o Nelson, a gente viu muita coisa em comum. Depois ele vai contar pra vocês aí umas coisas engraçadas. Eu tenho certeza que vocês vão dar risada. E eu morava em São Paulo, cara. Eu não sou jundiaiense. Eu não sou... Na verdade, eu fugia muito de Jundiaí, porque a minha família é muito religiosa e Jundiaí era sinônimo de igreja, cara. Eu odiava toda vez que eu vinha em reuniões de igreja, que tudo. Então Jundiaí sempre era muito distante. A gente morava numa cidade aqui perto, chamada Salto, né? Perto
Sei. De Itu.
E, cara, a cerveja artesanal foi assim, um negócio surgiu. Eu quis dar um voucher pro meu pai fazer um curso de cerveja. E aí meu pai teve uma doença renal e não pôde fazer. Eu tive que fazer, adorei. E aí eu comecei, cara, isso em 2013, fazer minhas panelinhas no quintal e tudo mais, e as cervejas, né, foram melhorando. Minha mãe brinca sempre que ela bebeu a minha primeira cerveja e ela foi tipo, muito heróica, muito heroína em beber a minha primeira cerveja, foi horrível, né, cara? E agora, recentemente, eu fiz, né, fui estudar um pouco mais, depois de muito empirismo, muito estudo técnico, né, na prática aí, fui fazer sommelier, fiz sommelier lá com o Matheus, da Brau Academy, agora em 2019. Acabei também me envolvendo nessa história de juízes, né, juízes cervejeiros. Eu sou juiz do BJCP também, já não sou certificado ainda.
Legal.
Mas tô no provisional, né, e pretendo prestar a prova esse ano aí, o teste, para ver se eu consigo fixar essa carreira também. E é isso, cara, eu fiz algumas ciganas por aí, eu faço muita cerveja caseira, né, muita cerveja em casa, eu braço muito, sei lá, cerca de 250 litros por mês em panelinhas de 20 litros, né?
Caraca!
E tudo isso me dá muita experiência, né, cara? E aí quando eu vou brincar com as cervejas na fábrica, fica tudo muito divertido também, né? Fazer umas brejas boas e tudo mais. E é isso, cara. Acho que a Caju, ela é mais uma marca, assim, que promove o universo da cerveja artesanal, da cerveja caseira, muito mais do que tem a intenção de vender cerveja, né? Acho que mais uma ideia mesmo de formalizar essa cultura como algo legítimo, né? Para que a gente consiga melhorar o cenário brasileiro cada vez mais, como vem melhorando, né? Contribuir,
vem
para somar com essa história toda aí.
E você, Nelson, como é que você começou aí com a Cavoc e como que você conheceu essa figura do seu lado?
Cara, é engraçado, né? Eu também comecei a fazer cerveja em casa em 2012. Inclusive, a gente veio da mesma escola, né? A gente descobriu isso.
Tem o mesmo professor.
A gente teve o mesmo mestre.
Matheus.
Né, não. Não.
Não. Jaime Pereira.
Ah, o Jaime. Oh,
mestre Jaime, isso que eu ia falar uma hora. Você já tem a figurinha Jaime, do mestre Jaime, aprova isso?
No WhatsApp? Eu quero.
Eu vou procurar. Veio de alguém, de outro grupo, não foi feito no grupo dos patronos, que os patronos têm um... Tem mais de 100 figurinhas ali no grupo, só nossa ali. Mas aí tem essa do mestre já, eu vou achar, vou mandar pra você, Caju.
Oh, por favor, cara. Então, e aí, cara, eu em 2012 comecei a fazer, fiz bastante, cheguei a criar um grupo também na época, né? Depois fui tomando outros caminhos, fui fazendo outras coisas, né? E eu sou chefe de cozinha de profissão, né? E aí acabei chegando na fábrica, cara, na cervejaria, não deixa de ser uma cozinha também, né? E aí foi mais uma loucura, assim, a gente tava fazendo uma abraçagem com um amigo, e a gente falou, pô, vamos entrar nesse mercado, acho que depois da pandemia aí o negócio vai pegar fogo, o pessoal tá com uma sede acumulada aí, e acho que é um bom momento. E aí a gente fez a cerveja no sábado, no domingo eu recebi uma mensagem no grupo cervejeiro que a Cavoc estava sendo oferecida para venda, né? Aí começou as conversas, e era tudo um sonho e de repente estou aqui.
Coceira, deu aquela coceira, né?
Pois é, aí você visita, né? Ah, vamos lá só para ver, aí já só para ver já...
Vale lembrar essa coisa, né? Que a Cavoc começou aqui... com a intenção de abrir, né, um brew pub, produzir as cervejas aqui. Eu tava namorando pra caramba aqui quando começou a funcionar, né? E aí o Marcos, né, o Marcos Cunha, um abraço para ele também, ele que começou o trabalho todo aqui, e teve muita dificuldade, né, cara? E aí, além de toda a dificuldade de registro, de mapa e tudo mais, veio a pandemia, e aí o Marcos, né, teve que passar aí o ponto, e acho que o Nelson fez realizou um ótimo sonho aqui, porque a cervejaria é muito bonita, cara, a galera precisa conhecer aqui, é muito legal.
Ah, vamos, assim que possível eu vou passar aí, com certeza.
Vamos gravar um beercast aqui, vocês gravavam no Levedura, né, antes, né?
A gente não teve um histórico muito positivo de visita a bares.
É verdade.
Só queria avisar isso.
Acho melhor vocês reverem esse convite.
Deixa eu falar uma coisa. A gente fica brincando com o negócio do Jaime aqui. Cara, tem muita gente que a gente conheceu, muita gente que trabalha hoje com isso, que começou com ele, né? Eu acho que...
Muita gente.
Que apesar da gente brincar e tal, tem que dar o valor, porque... Já escutei gente falando que parece que a gente diminui e tal, e na verdade não é. A gente... comenta tal, e dá o valor, porque ele mostra que, pô, você pode fazer cerveja de um jeito descomplicado, né? Enfim.
Pragmático.
Ele é o cerveja, cerveja fácil raiz.
É isso, cara. Pô, você quer fazer
curso
cerveja?
Curso de cerveja artesanal pragmático era o nome do curso.
Pragmático. O curso mais pragmático.
Mas é isso, cara.
Inclusive, ele passou a ser chamado de Mestre Jaime no Beer Cash.
É
no Beer Cash que ele começa a ser chamado de Mestre Jaime.
Antes era só
Jaime.
Quem
fez aquela filmagem lá da Sabragem? Foi você, Renato?
Porra, foi o Anselmo. Rica, cara.
Não, foi o Anselmo.
Foi o Anselmo.
O Anselmo, eu cheguei atrasado aquele dia, eu tomei a cerveja coada.
Nossa.
Eu tava eu tava falando justamente sobre isso com o Gui outro dia, cara. Que o, querendo ou não, cara, ele prestou um serviço enorme pro mercado cervejeiro, né, cara?
Uhum.
E muita gente começou lá.
Tem muita gente, é. Eu lembro que...
Era agora uma escola, né?
Cerveja, agora é uma escola.
Só pra contextualizar, o vídeo, que quem não tá sabendo, é um vídeo de uma sabragem de uma cerveja canadense, Maldite, que ele fala, eu tô guardando essa garrafa, sei lá, 20 anos. E ele sabra com o machado, acaba pegando embaixo, e vai vindo pra dentro da cerveja, tudo.
Sobre metade da cerveja, né?
Sobre metade da cerveja, mas eu não cheguei a ver ao vivo, não. Era das primeiras confraripas, né?
Foi uma confraria que a gente fez pra gravar um programa com ele. Não sei se você gravou, mas fez uma
confraria. Não, era
uma
confraria só.
É. Mas o mais engraçado é quem tava presente, né? Era o Marcelo Moretti.
Marcelo Moretti, se você vai. Inclusive, falando de sabragem, a primeira vez acho que eu falei com o Caju foi no Instagram. Ele tava lá sabrando com faca.
Bêbado,
só que ele tava sabrando com a faca. Quem não faz sabragem ainda? Você pega a faca, mas você não bate com o fio da faca. Senão você vai estragar o fio da faca, você bate com a traseira. Aí ele sabrou e respondeu, fala, cara, legal, só uma dica, não usa o fio. A mensagem seguinte já era assim, outro vídeo. Estraguei a faca, agora vou ter que fazer com outra coisa.
Com a máscara do Hulk, né, cara? Foi foda.
Foi.
Eu bebi pra caralho.
Ai, caramba.
Você fez a linha inteira de rolhadas da Walls aquele dia, né?
Foi a Walls, adoro. Agora você vira com o
olho.
Olha só, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá no YouTube acompanhando a gente ao vivo a gravação, né? Tá aqui o Marcelo Moretti pedindo desculpa por ele ter participado da sabragem do Mestre Jaime.
Pô, falar pro Moretti que eu tô com a cerveja dele aqui, ainda não provei, hein, Marcelão. O Marcelão ficou me devendo, outro dia ele mandou uma pra mim aqui, tá na geladeira então, lá do local.
Próximo programa você tem que abrir a dele.
Boa.
Ó, o Leonardo Agostinho, Dali Cavoque.
Certeza.
Leonardo Agostinho, acho que é amigo de vocês aí, Dali Cavoque. Raquel Rodrigues, aí Gui, Dali Caju, que sorte a nossa estar na mira desse seu futuro. O Zambon tá no Boa Noite. E o Pécio Blues, que é o Pécio Brunelli, que é da
Jaiense.
Ele falou que ele que aprendeu a fazer cerveja na Cavoque.
Legal.
E a Hoffer de 2007, e que Jundiaí é a terra da uva, do vinho e agora da cerveja artesanal.
Boa. Luiz e aprendeu a andar de bike comigo, Pércio.
É?
Um abraço pra ele.
Você então. Ele era meu, né? Pé de pano pra bike, agora ele aprendeu com você.
Tá ficando pró.
Luiz Avarenga, boa noite, Dali Caju e Cavoque. O Henrique Gonçalves. Quem mais tá aqui? Ana Castilho. Taísa Sempre Bom. Eu não sei quem é Taísa Sempre Bom. Ele é amigo de vocês aí. Legal. Então, um abraço a todos aí que estão nos acompanhando.
Valeu, galera. Isso aí. Valeu, da hora.
Ah, o Túlio Costa, acabou de chegar aqui, o nosso, Túlio nosso Costa, doutor, embaixador doutor de cerveja.
O Túlio, a gente que falou, falou que ia montar uma cervejaria, porque a gente tem um outro amigo aqui que a gente chama de monge, né, cara? Que ele faz só umas high gravity, belga, um negócio maluco, maravilhoso. E aí a gente ia montar uma cervejaria, tem mais 3, 4 amigos, a cervejaria ia chamar 4 idiotas e um monge.
Isso lembra aquela série lá que o...
É nome de episódio da... Qual que é o nome lá que você gosta, era?
Do Bruce Brothers.
Bruce Brothers. 4 idiotas e um monte. Isso aí, ô. E vai ser essa. Bruce Brothers quando passar no SBT. Vai chamar assim.
Só Brejo Idiota, né, cara? Não, ia ser só Brejo Idiota. Ainda bem que o Nelson não cedeu espaço pra nós produzir aqui. Ai,
caraca. Ô, Nelson, você falou que você é. Você é cozinheiro profissional, é isso? Você é chefe formado, né? Isso. Não sei se. Depois, se você puder, escuta o programa que a gente gravou. É o programa 382, com a Carol Xarenda e o Beto Tempel. É Xeranda, né? Xeranda. É. Xeranda e o Beto Tempel, lá da Trilha. O Beto é um mestre cervejeiro da Trilha, ele é mestre, ele também é um chefe de cozinha. E o programa é muito legal, porque ele dá uma visão de um chefe fazendo cerveja. Assim, é fantástico esse programa.
Legal, legal. Né?
Então, assim, vale a pena você escutar isso aí.
Certeza.
E a gente tem alguma coisa interessante que vocês vão... dividir aqui para os nossos patronos, ou Guilherme?
Temos o quê? Um litro de álcool? Não. Não, a gente sugeriu aí de sortear um six-pack para quem estivesse agora online ouvindo a gente aí. Eu nem sei como é que vocês fazem para fazer isso, mas deve ter
Eu acho melhor assim, é que para o online vai ser difícil porque não tem só o... Não dá para fazer uma numeração. Eu sugiro fazer para os patronos, depois a gente faz separado para os ouvintes em geral. E os ouvintes podem incluir aí as pessoas que participarem de uma chamada que a gente vai fazer quando lançar o programa nas mídias sociais. As pessoas que responderem uma coisa, deram um ok lá, alguma coisa que a gente vai pedir, vão concorrer também a um segundo six-pack que vocês oferecerem. Mas agora eu sugiro fazer porque a gente consegue... A gente já tem uma lista aqui de patronos, né?
É um six-pack igual esse aqui, ó. Não, mentira.
Meu Deus. Não vou nem entrar.
Ainda bem que é podcast, eu não me canso de lembrar disso.
Não vai ter. Esse não vai ter os pra cego ver, tá?
Fala, desculpa aí. Caraca.
Aliás, galera, só aqui agradecer publicamente vocês também. Eu entrei no Beercast faz. Não faz um ano ainda, né? Como patrono e tudo mais. Ouço vocês já há muito tempo também. E, cara, só me trouxe, assim, agradecimento, né? O ano passado eu consegui 2 medalhas de com as minhas cervejas nos concursos caseiros aí, né? Uma na Serve, inclusive. E acho que eu devo muito a essas discussões que rolam nesses... Apesar de, né, você abrir, ter 999 mensagens, cara, algumas coisas são legais a respeito de cerveja. Muita coisa lá me ajuda bastante. Então, agradecer a galera aí, os patronos, as patronas, porque o Beercast... mudou a minha vida.
Boa. É bom lembrar que não
universal.
Tem, a gente não tem só patrono Zé Mané igual eu, né, os caras. A gente tem patrono de peso barulho, também lá, né? Então, pô, o pessoal agrega muito, né?
Tem. E fala de tudo aquele grupo, né? Impressionante, cara. De repente tá falando de dry hopping, o assunto seguinte é o jeito de cortar a unha. É esse nível de...
Ai, caramba.
Esse nível vale de tudo, variação
vale tudo,
de assunto.
Vale tudo, é.
Bem legal, muita cultura.
Então, assim, hoje nós estamos com... Vou até atualizar a lista aqui de quem está ativo na patronagem. Nós estamos com 95 patronos, sendo que 2 vai incluir no sorteio, por motivos óbvios, né? O Alan Jorge, que está no Japão, esse é meio complicado mandar para ele, né?
Aff, mano, não vai ganhar,
velho. E o Linus... E o Linus De Paoli, que tá lá em Massachusetts. Né? Também, aí já tá, ele já tem a própria cervejaria dele, ele não precisa de mais cerveja de...
Se eles mandarem cerveja pra gente, a gente manda pra eles, fechou.
É isso. Só que pra eles é fácil, o cara tá pagando em dólar aí, velho. É.
Mas o Alan falou que no Japão não pode nem mandar nada pro Brasil, né? Por causa da pandemia, tá até envio de correspondência tá parado lá.
O Alan tá abraçando mais que eu, cara. Ele abraça todo dia, eu vejo ele falando que ele tá abraçando cerveja. Incrível.
Isso é. E engraçado que ele trabalha de noite, e bebe de dia, né? Então ele bebe quando é noite pra gente. Então ficou uma coisa meio esquisita.
Cara, o Japão, eles botaram na cabeça que vai rolar agora a Olimpíada lá. Então os caras vão fazer uma loucura pra vacinar todo mundo. E os caras, quando botam na cabeça o plano, normalmente funciona, hein? Quero ver como que vai ser isso aí.
Então vamos lá, vai lá. Aê! Vamos lá sortear agora.
Eu
ganhar,
eu vou querer.
E o número quatro. É o número 4.
Bingo!
4. Anastácia Freitas de Oliveira.
Boa! Olha, Anastácia aqui da Zona Sul de São Paulo.
Parabéns.
A caravana da Zona Sul de São Paulo.
Vizinha, vizinha, boa, aqui. Boa. Se quiser, pode me entregar aqui que eu entrego pra ela.
Six pack. Vai chegar um 4-pack pra ela, né?
4-pack, né? Pra pedágio na casa do... Na casa do Renato.
Eu entrego também, só que aí 30% de honorários fica comigo.
Aí. O Luquita fez Anastácia. Isso. Em casa eu dei umas 4 garrafas pra ele e ninguém recebeu, né, de vocês, né? Ô, Luquita.
Você tá brincando.
Tu entregou a garrafa pros meninos, cara.
Não, eu recebi uma Papai Noel. Eu cheguei a falar com você na época, não falei?
É verdade.
Sim, você... sim, a gente conversou.
A gente falou, o Anselmo falou também.
O Anselmo tomou ela no ar, é.
Não foi assim, fala assim do Luquita, coitado, ele já...
Eu não recebi nenhuma não, hein.
É, não, mas ele só mandou pra quem...
Ah, não, mas aí não mandou pra você.
Eu só mandei pros caras legal. Falei pra ele, entrega só pros caras, que é legal. Ele não entregou, né?
Vamos saber. Infelizados, né? Vou passar em Jundiaí e vou tacar fogo ao invés de parar pra tomar cerveja.
Ô, Felipe, como é que faz pra ser patrono e participar de sorteios legais como esse aqui?
Pra ser patrono... Ó, falar que como patronato, ano passado valeu a pena, hein? Teve gente que ganhou o Vessel Letra em 12. Teve gente que ganhou o Vessel Letra em Blonde. E pagando R$10 por mês. Ó, não é pouca coisa. É. Pra ser patrono é só você ir lá no PicPay. Você faz a busca lá, @beercast, que já vai aparecer o nosso perfil lá. Na hora que você clicar, você já vai ver a apresentação de todos os planos. Tem alguma diferença de benefício de um pro outro, né? Vai tendo vantagens, mas a partir de R$10, esses sorteios a gente não faz divisão dos patronos. Todo mundo participa, todo mundo entra no grupo que a gente fala de cerveja, a Camarão. Qualquer coisa que você pensar. É um grupo bastante animado, bastante divertido. Que tem hora que tem discussão muito técnica para quem está querendo aprender de produção, de análise sensorial. A gente tem gente que entende muito de tudo ali, né? Tem, por exemplo, o Jairo está ali no grupo, dá uma ajuda legal. Se você quiser uma sugestão de mostrar uma harmonização que você fez, vai ter gente. Tem a Ludmilla do Surra de Lupo. Se você quiser falar de podcast, tem gente que entende, tem a Ludmilla. Alguém tem tudo ali, é um ambiente pra você se divertir. Às vezes, ao final de semana, a gente pega aqui, abre uma sala no Zoom de tempo limitado, e aí rola infinito.
Play infinito.
Assim, infinito mesmo. Tem gente que já dormiu com a câmera ligada como se fosse um Big Brother. Tem até a figurinha da Cíntia dormindo na frente do computador, acordando, já toma e continua. Porque aí tem gente que tem patrono no Japão, tem patrono nos Estados Unidos. É. Então vire patrono. Concorra. Legal. E vem trocar uma ideia com a gente.
E quem tiver de saco cheio do PicPic que vive dando pau, também tem o apoia.se/BeercastBrasil. Acho que o PicPic ele vive cancelando o plano dos patronos. A nossa, ele vive dando pau e o suporte é realmente um lixo. Né? O PicPic
será que é o PicPic ou os patronos que não estão querendo falar que não quer mais?
Não é. Você vê as mensagens que vêm assim que não conseguimos fazer a cobrança. É. Bom, pode ser também, né? Os caras, pô, não aguento mais aqueles caras falando.
Você vê que é o e-mail assim, picpay@gmail.com, picpay17.
Olha, foi muito legal, Guilherme Nelson. Acho que a gente conheceu um pouco mais aí. É tão perto da gente e ao mesmo tempo tão distante, né? Eu nunca tive aí na região pra beber cerveja. Agora poético, é um motivador. Né? E agora, e assim, ó, Renato, depois a gente vai conversar falando sério, vamos montar um beer tour de bicicleta, cara.
Vamos.
Tem até um chamaritinha, pelo menos, né? Que a startup promoveu o Startup Launching. Acho que teve duas edições, ou teve uma e a segunda não aconteceu, que é um evento da startup, cara. Um evento 5 minutos sem perder a amizade, saca? Bebe pra caramba, aquela coisa toda, com banda. Então acho que vale a pena vocês ficarem de olho nesse calendário também aí.
Sim,
e aí tá no cenário, sim, tem bastante coisa acontecendo.
A gente até conhece esses aí, mas eu acho que a ideia é fazer uma coisa diferente que a gente possa promover. Vocês talvez, o Guilherme talvez conheça, mas o Nelson não sabe. A gente já fez alguns beer tours aí, por exemplo, a gente já foi lá pra Sorocaba, na Bamberg, o Alexandre fez uma base, fez lá uma apresentação pra gente do grupo que tava lá. A gente fez um beer tour pra Santos. né, lá no hamburgueria do Tucano, na Seven Kings, depois Seven a gente passou Kings. Lá na como é que chama?
A gente foi na Taberna Caiçara.
Taberna Caiçara, que hoje é só uma loja virtual e ainda é um parceiro nosso aí de descontos, né? E já tô, e teve outros baratos no passado, né? Antes de eu estar envolvido, que o Gustavo Passi que participava muito de promover isso aí, né? Então a gente pode fazer um novo, assim que a coisa tiver organizada em termos de vacina, ou tiver uma visibilidade melhor aí do que pode ser feito, a gente promove, até para não promover aglomeração aí e ser mal falado, né? Então,
a única coisa ruim disso...
Bruno, só com medo do cancelamento, hein?
É que o Anselmo já deve estar tomando vacina agora, já, né, velho? Ele vai sair na frente.
Ah, por isso que não foi. Ele tava na fila lá de duas horas de carro. Então, é por foda. Isso.
Eu mesmo só ano que vem, agora os caras aí. Você, o Bronson tá rindo, mas Bronson, você também. Já tá cadastrando o CPF lá, já. Tá ligado.
Então, além pensar nessa coisa de um dia aí, tem muita relação com a produção rural, artesanal. A cidade tem uma ligação muito grande com isso. Aqui tem a tradição da coxinha de queijo. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa...
Como sorocabano, eu não admito isso. Não. Coxinha de frango, cara.
Mas coxinha de frango coxinha. E 20 reais, cara, né?
Saber qual onde é que você pega um queijo e tem uma coxa no queijo?
Então, mas a Real faz coxinha de brócolis também, então não pode falar.
Tá errada. Então, tá cedendo ao politicamente correto.
Tem muita essa coisa, assim, de promover o artesanato. Tem, né, um grupo bem organizado aí de produtores rurais, gente que faz queijo... com envelhecimento no pé da serra, né? O gente que faz mel de abelha silvestre sem ferrão. Então, não é uma pessoa, né? Ela cuida das abelhas, na verdade. Ela
não a faz pessoa mel. Também não tem.
Então, a gente aí tem uma ligação muito forte aí com a natureza, acho que um pouco por conta da serra, mas um pouco também por causa do povo, né? É uma cidade rural, assim, tem bastante trabalho na parte rural da cidade, né? Então vale a pena muito conhecer, e não só vir, né, atrás da cerveja, mas vir atrás também da gastronomia, atrás do countryside, né, do rolê no campo.
Ainda tem aquele macarronado italiano aí, que
tem,
pega na estrada.
Tem restaurante que vende, tipo, dois pratos, né, polenta com frango e só, sabe?
Tipo, ah, é tipo La Florida. Assim.
La Florida, come com a mão?
Simples, porém melhor, né?
Simples,
menos mais.
Vai começar já. Deixa o velho em paz, deixa o velho em paz.
Ai, caralho. Então...
Obrigado aí, realmente já tá, o horário já tá avançado aqui, a gente tem um limite de tempo pro podcast, se os ouvintes desistem de escutar. Então, assim, agradecemos muito aí, Nelson, Guilherme. Como é que a gente acha a Cavoc nas mídias sociais? Como a gente acha a Caju nas mídias sociais?
E também físico, né? Pra gente ir lá tomar uma, pô.
Sim, sim.
Não, agora não, encheu o nosso growler, né, só.
É. Legal. Cara, nas redes sociais é Cervejaria Cavoc direto, sem ponto, sem nada. É arroba Cervejaria Cavoc no Insta. No Face também, Cervejaria Cavoc. E no... Colocar no map Cervejaria Cavoc... A gente aparece endereço completo. Aqui não tem como errar.
Boa. Como é que compra caju aí, Guilherme?
Caju precisa esperar a fábrica começar a produzir a gente aqui agora, né, cara? Estamos em process, in progress, com os lotes novos. Mas a caju, eu tenho uma página no Insta bem, né, movimentada lá, posto bastante coisa. Eu achava que eu ia ser internacional e agora eu tô querendo ser só local, então eu não sei, tô pensando. Caju, né? Vende cerveja artesanal Jundiaí, é uma sigla. Então, eu pus Caju Brewing e hoje eu não sei nem se as pessoas sabem pronunciar Brewing, né, cara? Difícil.
Então, você fala Brewing, você é um jet da bronca, se
eu
tivesse aqui.
Arroba Caju Brewing. E eu não tenho lugar fixo, não tenho, né? Tô esperando aqui a gente fazer uma parceria boa aqui e começar a distribuir as cervejas por aí.
Legal. Muito legal. Só pra dar um último abraço aqui pro Luiz Fiedler, que também entrou lá no nosso, lá no Instagram, no, desculpa, no YouTube, né? E o Marcelo Moretti falou aqui, ó, o grupo de Beercast responde tudo, é praticamente um oráculo.
É o Google.
Não responde certo? Não sei, mas responde tudo.
Não deixa nenhuma em branco.
Não deixa nenhuma em branco.
Então agradecemos a todos os ouvintes, a todos que estiveram aqui agora nos acompanhando também ao vivo no YouTube. E em breve, em uma semana aí, né? Que uma semana, para a próxima quarta-feira, estaremos de volta com mais um programa imperdível.
Isso aí. Então,
Valeu. Pessoal, valeu.
Abraço, gente.
Tchau, tchau.
Falou.